Então, hipertensão arterial e cerca de 6 milhões convivem com algum tipo de limitação funcional para atividades básicas do dia a dia, como tomar banho, se vestir, levantar da cama. Mesmo assim, apenas parte dessa população recebe ajuda regular. Outro dado preocupante envolve a violência urbana. Mais de 3 milhões de idosos afirmam viver em regiões consideradas inseguras, situação que afeta diretamente a saúde mental, a autonomia e a convivência social. O estudo reforça ainda o papel do SUS no atendimento à população idosa. Segundo os pesquisadores, cerca de 2/3 dos brasileiros com mais de 60 anos dependem exclusivamente do sistema público de saúde.
E agora vamos falar de economia. Para ajudar os clientes a regularizarem seus débitos com contas de luz, o Grupo Energisa lançou uma campanha de negociação com descontos que podem chegar a 98% do valor da dívida e opções de parcelamento em até 36 vezes. A negociação segue aberta até o início do mês de agosto, mas para facilitar o atendimento, a empresa realiza um mutirão presencial em parceria com o PROCON estadual até esta quinta-feira, dia 28 de maio. Durante a ação, equipes estarão disponíveis para orientar os consumidores e formalizar acordos de negociação das dívidas, analisando caso a caso. A coordenadora comercial da Energisa MS, Aline Mesquita, falou sobre o atendimento de hoje no PROCON.
Esse mutirão no PROCON é um dos mutirões que a empresa vai realizar no decorrer da campanha. É para orientar justamente o cliente e apresentar algumas propostas de negociação. Mas o cliente, apesar, né, do mutirão no PROCON hoje ir até as 16h30, ele ainda consegue avaliar condições de negociação dentro da campanha pelos canais digitais ou pela agência de atendimento.
Só reforçando, o mutirão no PROCON é realizado somente hoje, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde, na rua Padre João Cripa, número 3115. Quem não conseguir atendimento nesse mutirão do PROCON hoje, pode consultar as condições de negociação por meio do atendimento digital, via assistente virtual Giza, pelo telefone 67 99 80 0698 ou pelo aplicativo Energisa 1. Mais informações você pode conferir no nosso portal educativa.ms.
Agora 7:06 em Mato Grosso do Sul. E o Brasil registrou a menor taxa de homicídios dos últimos 11 anos. Mesmo assim, mais de 42 mil pessoas foram assassinadas no país em apenas um ano. Os dados fazem parte do Atlas da Violência 2026. A Nelly Terra traz os detalhes. Bom dia, Nelly.
Bom dia aos colegas aí no estúdio, bom dia você que acompanhou agora 104. O Brasil registrou em 2025 a menor taxa de homicídios dos últimos 11 anos. Os dados são do Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A taxa nacional ficou em torno de 19,8 homicídios por 100 mil habitantes, o menor índice desde 2014. Mesmo assim, o país ainda contabilizou cerca de 42.600 assassinatos em apenas um ano. Os especialistas apontam vários fatores para a queda. Entre eles estão o envelhecimento da população, maior integração policial, uso ampliado de inteligência e tecnologia e a redução parcial de conflitos entre facções em algumas regiões. Mas apesar da melhora nos números nacionais, o levantamento mostra diferenças profundas entre os estados brasileiros. Os maiores índices de violência continuam concentrados principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Já os menores índices estão no Sul e no Sudeste. São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e o Distrito Federal registraram taxas bem abaixo da média nacional. O estudo também reforça um dado histórico e preocupante. De cada 4 vítimas de homicídio no Brasil, 3 são negras. Entre as vítimas jovens de 15 a 29 anos, aproximadamente 90% são homens e a maioria absoluta é negra. Os especialistas relacionam esse cenário à desigualdade social, à evasão escolar e à maior exposição ao crime organizado nas periferias urbanas. O Atlas também chama a atenção para desafios específicos em estados de fronteira, como o Mato Grosso do Sul. A posição geográfica aumenta a pressão sobre as forças de segurança devido ao tráfico internacional de drogas, armas e contrabando. Apesar da redução nos homicídios, os próprios especialistas em segurança alertam que o Brasil ainda convive com níveis extremamente altos de violência. E a conclusão a que se chega ao analisar os dados é que a crise da segurança pública está longe de terminar. Nili Terra para o Agora 104.
E um dos recortes mais alarmantes dessa violência aparece dentro das próprias casas. Dados do Atlas também da violência mostram um crescimento expressivo dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Os detalhes com a repórter Milena Abreu, da Rádio 2.
A violência sexual contra crianças de até 4 anos de idade cresceu mais de 4 vezes no Brasil em um período de 11 anos, o que revela o Atlas da Violência 2026, divulgado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revela um salto de 1.671 casos em 2014 para 7.845 casos em 2024. O levantamento aponta que o crescimento das agressões não ficou restrito à primeira infância e também avançou de maneira significativa nas faixas etárias seguintes. Entre os 4 e os 14 anos, as notificações saltaram de 6.594 para mais de 29.100 no mesmo intervalo de tempo. E entre os adolescentes de 15 a 19 anos, foram 6.869 notificações em 2024 contra 1.632 em 2014. Ainda de acordo com os dados, a maioria dos crimes do tipo ocorre dentro de casa, ambiente que deveria ser de proteção. No caso dos bebês e crianças de até 4 anos de idade, praticamente 80% dos abusos são cometidos dentro da própria residência. Considerando o recorte de gênero, o estudo aponta que praticamente 9 de cada 10 vítimas de violência sexual no país são meninas. Ainda de acordo com a análise dos técnicos, as estruturas de poder e o controle sobre o corpo feminino alimentam esses índices, agravados nos últimos anos pelo ambiente digital. O relatório cita que o avanço de discurso de ódio e misoginia nas redes sociais reforça a cultura de dominação e distorce a importância do consentimento entre os mais jovens. O sofrimento acumulado na infância tem gerado reflexos drásticos na saúde mental dos adolescentes, com a taxa de suicídios entre 10 e 19 anos subindo quase 42% no período analisado. Vale lembrar que caso você esteja em sofrimento psicológico ou identifique alguém que esteja passando por esse tipo de dificuldade, pode contar com canais de ajuda gratuita, como o Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, além dos CAPs, os postos de saúde que estão disponíveis para atendimento em todo o país. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agora 7 horas e 11 minutos, 7 e 11 em Mato Grosso do Sul.
E o debate sobre a escala 6x1 está em pauta em Brasília. Vamos então ao centro do poder político brasileiro com Flávia Rabelo. Flávia, bom dia. O que temos de mais factual sobre essa pauta em Brasília?
Oi, Zilda. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, a proposta de emenda constitucional que estabelece jornada de trabalho de 40 horas semanais em 5 dias, com 2 de descanso, foi aprovada na noite de ontem, 2 turnos na Câmara dos Deputados, com 461 votos a favor e 19 contra. O texto prevê uma transição e leis específicas para tratar de algumas carreiras. A matéria segue agora para o Senado Federal. Todos os 8 deputados federais sul-mato-grossenses votaram sim no primeiro turno e 2 deles ausentes no segundo turno, Beto Pereira e Marcos Polon. Pois é, o texto agora define uma transição de 14 meses, Hilda, para a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais em 2 etapas com diminuição de 2 horas cada sem redução de salários. A primeira será feita em 60 dias depois da promulgação do texto e a segunda será em 12 meses depois, totalizando aí 14 meses após a promulgação da nova emenda. Na prática, a proposta garante o fim da escala 6x1 de 6 dias de trabalho e 1 de folga, com determinação de 2 dias de descanso, que também passará a valer 60 dias depois da promulgação, sendo o dia de repouso preferencialmente aos domingos. Bom, agora a expectativa do governo e do presidente da Câmara dos Deputados é de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acelere o processo de votação do texto assim que a Câmara enviar a proposta para os senadores. A ideia é ter o projeto promulgado antes do recesso parlamentar previsto para começar em 18 de julho. Porém, não se sabe como a PEC vai avançar no Senado Federal, porque o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ainda não manifestou compromisso com a matéria e, para piorar ainda, existem rusgas latentes entre ele e o presidente Lula. Ontem, cerca de 25 empresários se reuniram com o presidente do Senado para pedir o adiamento da matéria, alegando que o dispositivo engessa a relação de trabalho. O encontro foi organizado pelo presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, né, o Paulo Scaff, e contou com representantes de varejo, comércio, indústria e serviços, além de senadores da oposição. Na visão deles, Zilda, a escala de trabalho deveria ser de livre negociação. Volto com vocês.
Tema polêmico, né, Flávia? Informações importantes com Flávia Rabello, direto de Brasília. Muito obrigada. Ótima quinta-feira para você, Flávia.
Mais uma vez, Mato Grosso do Sul volta a sediar o Festival Internacional de Dança. É o prêmio Onça Pintada da Dança MS 2026, a décima edição que será realizada entre os dias 3 e 7 de junho no Teatro Glaucio Rocha, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui na capital. O evento reúne bailarinos, grupos e coreógrafos de várias regiões do Brasil e de países vizinhos também, e acabam promovendo o intercâmbio cultural e artístico. E quem coordena é a bailarina, professora de balé e coreógrafa Neide Garrido, que já está aqui com a gente na bancada do Agora 104. Bom dia, Neide, que honra recebê-la.
Bom dia, o privilégio, a honra é todo meu. Bom dia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, todos que nos ouvem. Muito obrigada pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui, adoro o rádio.
Ah, que bom, Neide, que bom.
Ele chega nas pessoas.
Ele toca nas pessoas.
Toca.
Neide, mais de 50 anos de experiência, de dança, de vida na cultura, melhor ainda, na cultura não, na dança, né? Não só
Sim.
na cultura.
É.
Conta pra gente um pouquinho de como começou essa sua paixão pra vir pra esse festival.
Esses 50 anos pesa bastante, né? Eu prefiro dizer assim, já estou na quinta geração.
Na quinta geração.
É, já atendendo bisnetos, né, de bailarinos, de bailarinas. Mas sempre foi o meu propósito, né? Eu escolhi esse caminho, né, essa profissão, e estive sempre nesse trilho. Nunca me ocorreu sair e fazer outra coisa. Então, nisso aí eu tive esse propósito sempre presente, a oportunidade de seguir, de evoluir, de inovar, tanto que acompanhar agora essa última geração é um grande desafio, né? Porque, afinal, né, quando eu comecei, eu tinha, eu acho que menos que essa idade, né, deles agora. E estou aqui, todo dia me torno cada vez... É incrível isso, porque eu acho que eu poderia já estar pensando, ah, vou dar uma descansada agora. Mas descansado o quê? Se eu adoro isso que eu faço, né? Se eu correspondo e sou correspondida, né? Essa cidade, esse estado sempre me deu oportunidade e eu, através disso, eu consigo ir desenvolvendo e crescendo. Então, não tem que parar, não, tem que continuar. O Onça Pintada, assim, é uma idealização minha. Desde 2012, a gente está agora na décima edição, eu pulei algumas edições, porque o evento vai crescendo e a gente vai sempre precisando de mais incentivo, de mais apoio, e
de
não
adaptações.
É fácil. É.
E Neide, 10 anos é um longo tempo para um festival desta envergadura, não é? O que mudou da primeira edição até a atual?
A primeira edição foi assim, vamos ver se vai dar certo, né? Mas eu já tinha quase certeza que daria, porque a gente tem aquela firmeza, aquela confiança, aquela coragem, né? Que é maior que o medo. Então, foi só evoluindo, porque, na verdade, quando, em 2012, eu senti que precisava começar a acontecer um evento desse, aqui em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu falei, não, é a hora e eu me senti meio assim responsável por isso, né? Aí idealizei o Prêmio Onça Pintada, veio essa ideia de colocar, de usar, né, essa força da nossa fauna sul-mato-grossense com o nome Onça Pintada, que tem garra, tem coragem, né? É um ser assim que realmente desafia, que vai em frente, que rompe barreiras. Eu falei, é esse nome. E até foi evoluindo. E agora eu me sinto assim numa posição, não que esteja me assustando, mas eu preciso cada vez ter mais, uma equipe maior, né, um trabalho mais potente, porque os bailarinos estão chegando. Eles chegam de várias regiões do Brasil, chegam aqui das
nossas fronteiras vizinhos, né?
Vizinhas, Campo Grande inteiro, não só Campo Grande, o estado inteiro se envolve. É o maior festival de dança que acontece no estado e ele está sempre acontecendo nessa época, né? Eu posso falar dos meus apoios, dos meus não apoios?
Com certeza, fica à vontade.
Bom, então vou falar do positivo, tá? Esse projeto ele chega todos os anos até o Ministério da Cultura, tá? E a gente sempre conseguiu o crédito da Lei Rouanet, né? Que na verdade é uma autorização para fazer captação, né? A gente não recebe nada de dinheiro de lá. Você tem o crédito para pedir, vai bater na porta, vai se virar, e se, o que você conseguir, você tem que investir no projeto. Não é um dinheiro, é do projeto, né? E todos esses anos de trabalho em Campo Grande, né, me valeram, né, também essa credibilidade, essa respeitabilidade com os empresários locais, que também não é fácil, não são todos que entendem o valor desse investimento cultural.
A sua história se confunde com Campo Grande, com a história de Campo Grande, né, Neide?
Eu acredito.
Eu lembro que
sim.
Desde jovenzinha, o seu espaço, né, está lá no mesmo lugar até hoje?
Eu estou no mesmo lugar. Eu comecei, quando eu cheguei aqui, eu comecei no Círculo Militar, numa salinha que tinha lá, que era uma salona, né? Depois a gente vê que não era tanto assim. E eles me abriram a porta, eu agradeço até hoje, muito, e depois eu passei lá para aquele espaço da Rua Brasil, mas em frente do prédio que foi construído. Aquele prédio foi construído com a dança, para a dança e pela dança.
Neide, como é que esse festival funciona na prática?
Sim, vamos lá, né? Porque agora a gente tem que falar disso. ele tem um formato, é um festival. Quando fala festival, já fala que ele é aberto, né? Mas ele tem um formato bem dele, bem próprio. Ele tem a parte competitiva, que eu acho que é interessante, que é a mais desafiante, aquela que mexe com o bailarino, que provoca. E tem a parte de mostra comentada. Desculpa. Porque tem bailarinos, tem grupos, tem professores, diretores que não querem naquele ano, naquele momento, não gostam de competir, querem só mostrar o trabalho, que também é muito válido, né? Então, nós temos a parte de competição e a parte de mostra. Tanto a parte de competição e mostra, ela é acompanhada por analistas. Digamos assim, para entender bem, monta-se uma banca de jurados, né, de analistas, de professores, que são sempre assim, especializados, muito bem pesquisados e escolhidos para estar aqui, de todas as modalidades da dança, né? Porque a dança é dentro das artes cênicas, né? Depois ela tem, né, um grande leque que se abre, que são as modalidades, dança clássica, jazz, sapateado, danças urbanas, danças populares, e ainda abrange categorias diferentes, assim, as categorias infantil, juvenil, adolescente, que seria o júnior, adulto, que aí não tem limite, e agora o Festival Onça Pintada, nessa décima edição, abriu a categoria 40+. E tá assim, um fuzuê, gente, porque 40+, hoje em dia, uma pessoa com 40 anos é jovem.
Muito
jovem. É muito jovem. E além de ser jovem, se ela está atuando na dança, ela traz assim, uma experiência, uma bagagem que não dá para comparar com adolescente, porque a dança, ela vai se fortalecendo naquele corpo.
E vocês, né, tiveram muita adesão?
Muita, 40 mais. Muita de 40 a mais. Vai ser fantástico isso, eu tô assim, é a primeira vez.
Neide, eu gostaria que você fizesse o convite, então, para os nossos ouvintes que queiram, que têm esse interesse de participar, de assistir, de estar no festival, no Prêmio Onça Pintada.
Olha, o festival ele já está praticamente tá fechado em termos das participações. Nós estamos com quase 2 mil participantes, né? Nós estamos com 300 e poucos grupos que estão vindo de todo o estado do estado de Mato Grosso do Sul e outras regiões do Brasil. E assim, vão ser 4 dias, né, de pura emoção, uma explosão de emoções e movimento que a gente fala. Então, as portas do Glaucio Rocha estão abertas para receber todo o público. E como todos esses grupos, esses trabalhos passam por uma seletiva antes de ir para a cena, então lá nós só vamos ter trabalhos mesmo de alta qualidade cênica, criativa, né? Vai valer muito a pena. Cada noite tem uma bateria de modalidades. Começa com os jazz, com o trabalho contemporâneos, a segunda noite é clássico, a terceira noite a gente recebe o 40 a mais, recebe a parte do infantil, e as sessões começam às 3 horas da tarde, gente, e a gente vai até 11 horas da noite.
E tem meia entrada?
Tem meia entrada, tá?
E começa no dia 3 de junho?
Ah, desculpa, dia 3 é só as montagens técnicas e credenciamento do pessoal que chega. As apresentações começam dia 4, quinta-feira.
Dia 4, quinta-feira, e seguem até dia 7,
até o dia 7. Dia 7 é domingo. Super festivo. O que, que acontece dia 7? A gente começa na parte da manhã, que é o domingo, com a gala dos premiados. Porque todos os dias, no final daquelas apresentações, são selecionados os melhores daquele dia. Então, no dia 7, é a apresentação da Gala dos Premiados, dos melhores. É imperdível, gente. É domingo, vai começar às 9 horas da manhã.
Muito bem. Conversamos mais com o coração partido, porque o tempo é curto.
Que pena.
Com a bailarina, professora.
Me convidem de novo.
Pode deixar, Neide.
A dama da dança sumatogrossense.
A dama da dança sumatogrossense, Neide Garrido. Uma honra recebê-la. Tenha
obrigada,
um excelente
gente.
Dia.
Obrigada.
Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
Obrigada.
Agora, 7h26, em Mato Grosso do Sul.
E agora nós vamos fazer contato com Bernardo Quartim nesta manhã de clima fresco. Quartim, como que está o tempo? Os motoristas estão menos tímidos em relação a ontem, Quartim? Onde você se encontra?
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, eles estão mais agitadinhos hoje, viu, Zilda? Mas já melhorou o trânsito. Eu me encontro na divisa da região urbana do centro, com a região do Imbiruçu, na Amanda Oliveira, com a Duque de Caxias, próximo aqui ao Hospital do Exército. Pela Duque de Caxias, vou começar pela Duque de Caxias, trânsito lento da Lourdes Martins até a Praça Nilton Cavalcante, para quem vem do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Agora há pouco tinha acidente em frente ao Comando Militar do Oeste, em frente ao 9º Grupamento Logístico do Exército Brasileiro, mas já está estacionado, está fluindo o trânsito lento, mas está indo, devagarinho, né? Eu tenho mais abaixo aqui a descida da Avenida Afonso Pena, no trecho do bairro Amambaí, no cruzamento com a Bandeirantes. Há um pequeno ponto de lentidão. Bandeirantes, que com a Salgado Filho, também está com um ponto de lentidão para quem vem ali do Nova Bandeirantes, já abaixo da Avenida Europa. O trânsito é lento nesse momento. E a Júlio de Castilho, próximo aqui a descida da Júlio de Castilho, na Vila Alba, da Tamandaré até a Cabeça de Boi, quem se desloca sentido centro da capital, outro trecho que está bem lento, dificultando um pouco a vida dos motoristas. Gostaria de dar um alerta, uma observação, para quando se fosse fazer uma mudança de pista, e se utilize a seta. Tenho observado ainda que muitos motoristas estão fazendo mudança de faixa sem utilização de pista, sem utilização da seta, e nós não temos o dom da adivinhação da mãe de Iná, para saber se vá para onde que o cidadão vai ou não. Então, utilize a seta, colabore com o trânsito, isso é sinal de educação e de urbanidade, e colabora para que todo mundo trafegue com tranquilidade. Com vocês aí no estúdio.
Tá certo, Quartinho. Obrigada pelas informações. E no próximo bloco, Cleiton Salles traz o cinema para o Agora 104. E Sérgio Carvalho volta com a pauta ambiental. Nosso intervalo é rápido.
Zilda, ouvintes, você já se perguntou o que você faria se só te restasse esse dia, se o mundo fosse acabar? Paulinho Mosca, sim, ele compôs a música O Último Dia, que fala de impossibilidade da vida. Primeiro intervalo do Agora 104 e vamos ouvir Paulinho Mosca, O Último Dia. Nós já voltamos. Agora são 7h29 em Mato Grosso do Sul.
Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Corria pra um shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, diz o que você faria? Dinamitava o meu carro, parava o tráfego e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? O mundo fosse acabar, diz o que você faria? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Me diz o que você faria? Me diz o que você faria? Me diz o que você faria?
Agora 104, música e notícia. Caminhar por 30 minutos por dia ajuda o coração, o humor e até a criatividade. Comece devagar, mas comece hoje. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Summer Beer Bar do Mamede. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamede. 1º de maio 781, a uma quadra da Zaran.
Quando for declarar um imposto de renda, declare seu carinho e destine uma cota ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou ao Fundo do Idoso. Não é doação, é destinação. Você não paga a mais e nem recebe a menos. Os recursos chegam a projetos acompanhados pelo Ministério Público Estadual. Saiba mais em mpms.mp.br/declare-seu-carinho. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Na TV Educativa, canal 4.1, você assiste ao programa Arena dos Saberes, com Gabriel Chalita. Nessa semana, ele conversa com o ator Antônio Pitanga, que fala do seu novo projeto, o filme Cabeça de Santo. O bate-papo também é com a jornalista Daniela Lima. Ela fala da responsabilidade de buscar a verdade nos dias atuais e cita o médico Drauzio Varella como uma das maiores vítimas de fake news. No quadro Terceiro Sinal, o destaque é para os 30 anos de carreira do grupo Fat Family. O Arena dos Saberes vai ao ar quinta-feira, às 7 da noite. Educativa MS. Mais humana, mais você.
Agora 104. Ligado no que importa.
7h34 em Mato Grosso do Sul. Agora é hora de falarmos de uma invenção que revolucionou a arte, a comunicação e o entretenimento mundial, que foi criado no fim do século XIX pelos irmãos Lumière. Agora é cinema, o nosso papo não é com um dos irmãos Lumière, é com o nosso querido colega de trabalho, Cleiton Salles. Bom dia, Cleiton, seja bem-vindo.
Bom dia, já pensou se eu fosse descendente de algum irmão Lumière?
Né? Seria também uma honra,
poxa. Seria uma honra, né? Seria uma honra participar daquele momento histórico em que eles filmaram um trem vindo e as pessoas saíram correndo da sala no século XIX, né? Das primeiras criações cinematográficas, digamos assim. Né? Bom dia, Léo, bom dia, Zilda, bom dia, Serginho, todo mundo aqui no estúdio, bom dia, ouvinte da 104 FM.
Cleiton Salles, o que temos nos cinemas de Mato Grosso do Sul de estreias?
Então, eu vou chamar a atenção aqui para mais uma adaptação do clássico do George Orwell, A Revolução dos Bichos, ou sendo relançado agora em várias edições literárias, nas editoras, como A Fazenda dos Animais, que é a tradução literal, do título original, né? Eu falo que Revolução dos Bichos é um título spoiler, né? Que foi usado durante décadas aqui no Brasil, né? Porque ele já entrega o que vai acontecendo. Então, muitos livros têm sido publicados como Revolução ou como A Fazenda dos Animais, né? Mas, enfim, é uma animação do Andy Serkis. O Andy Serkis, ele tem um estúdio chamado Imaginarium Studios, que é especializado na captura de imagens, né, e criação de personagens digitais. Então ele dirige essa animação, A Revolução dos Bichos, que moderniza um pouco, traz um pouquinho para o século XXI toda a ideia sombria e crítica política do George Orwell, quando ele publicou essa fábula em que os animais eles tomam o poder na fazenda, né, dos homens, dos humanos, mas aí o poder acaba corrompendo, principalmente os porquinhos, coitado. Tem uma pena dos porquinhos nessa história, né, Sérgio? Tem uma pena dos...
Totalmente.
Coitados, por que os porcos, né?
Já foram tão estigmatizados.
Pois é, né? É igual a Gato Preto, né? Tem preconceito Total. Em cima do Gato Preto, agora o preconceito, ou Orwell, mas ele mandou bem nessa crítica, isso é que é verdade, né? Então essa animação estreia hoje nos cinemas, é uma animação infanto-juvenil, né? Então,
mas
curioso.
Eu posso assistir?
Pode assistir, obrigado. Eu acho que os pais vão assistir com toda certeza, né? Afinal de contas, como é que vão passar a mensagem política, né? Já que é uma animação, tem bichinho falando e tudo, ok? É sempre divertido, mas como que a mensagem política vai ser transmitida? É isso que eu tô curioso para saber. Temos outras estreias nos cinemas, né? Temos dois filmes de terror, Black Rooms, Um Não Lugar, e Obsessão. Aí temos um filme de ação chamado Golpe Explosivo, tem a comédia brasileira também, Cansei de Ser Nerd. Aí temos duas pré-estreias para quarta-feira da semana que vem, na véspera do feriado, dia 3. A pré-estreia de Todo Mundo em Pânico, tá dando o que falar já, né? Que satiriza todos os filmes recentes aí de Hollywood, né? E também a aventura Mestres do Universo. Atenção, fãs de He-Man, do Mentor, do Gato Guerreiro. Então vamos ter aí Mestres do Universo, que é um live action, inclusive com a Camila Mendes, que é uma atriz norte-americana, mas filha de brasileiros, né, no elenco. É Mestres do Universo, então também pré-estreia, a estreia vai ser semana que vem, na quinta-feira, mas já tem sessões de pré-estreia na quarta-feira de Todo Mundo em Pânico e Mestres do Universo. Aí no dia 1º, segunda-feira, no UCI Day, vamos ter dois clássicos recentes, digamos assim. Para quem quer matar a saudade de ver Titanic no cinema, vai poder ver Titanic nas salas.
Que não
salas.
É tão recente, né?
97, né?
Então.
97, já vai fazer 30 anos 30 ano que vem, anos. Né? E o mais recente, é, esse sim, mais recente, né? Que é o La La Land, que concorreu ao Oscar e tudo mais. Então, dia 1º tem Titanic e La La Land nos cinemas. Aí continuam em cartaz, ou seja, quem não assistiu tem mais uma semana de oportunidade. Ou quem já assistiu e quer ver de novo tem mais uma semana para isso. Michael, O Diabo Veste Prada 2, O Mandaloriano e o Grogu, Passageiro do Mal, Sexo e Destino, O Gênio do Crime, Super Mario Galaxy e Authentic Games. E aí, para os amantes do futebol, no sábado agora, dia 30, vai ter a transmissão ao vivo nos três cinemas da final da UEFA Champions League entre o time francês do PSG, que é o atual campeão, e o time inglês do Arsenal. Então a final vai ser transmitida nos cinemas ao vivo ali por volta das 11h30, meio-dia, enfim.
Que legal.
Então é uma tradição que já vem acontecendo há algum tempo nos cinemas de todo o Brasil, né? A Champions League vem sendo transmitida nos cinemas, a final, né? Vem sendo transmitida nos cinemas. Os cinemas abrem, as exibidoras abrem as suas salas para transmissão ao vivo na grande tela, com todo aquele som, surround 7.1, sei lá, enfim, tudo aquilo, né? Então, mais informações, você ouvinte pode obter no site do nosso parceiro aqui da Educativa, que é o UCI, que é o UCI Cinemas, ucicinemas.com.br.
Também no portal Educativa.
E também no nosso portal educativa.ms.
E nos streamings, o que temos?
Temos na Netflix a segunda temporada da série Manual de Assassinato para Boas Garotas. É, uma série muito interessante, né? Uma comédia meio satírica, né? Uhum. Uma comédia meio sombria. Temos no Amazon Prime Video a primeira temporada de Spider-Noir. No HBO Max, o episódio final da terceira temporada de Euphoria. E também na Disney Plus temos o episódio final da primeira temporada de Os Testamentos das Filhas de Gilead, que é uma série meio derivada do Conto da Aia, né? Então é uma continuidade, na verdade, do Conto da Aia, que é inspirado no clássico muito sombrio também, né, da Margaret Atwood. Então, Os Testamentos das Filhas de Gilead, o episódio final da primeira temporada no Disney Plus.
Hoje também será disponibilizado mais um episódio do Assunto é Cinema na sua plataforma de podcast no Spotify.
Perfeitamente. Hoje vamos ter duas críticas. Eu vou falar do filme Passageiro do Mal, que é um filme de terror. É um terror meio road movie, né? Um terror de estrada, vamos dizer assim. E o Daniel Rockenbach vai falar do game High on Life 2. Aí nós vamos revisitar dois clássicos. O Daniel Rockenbach vai revisitar mais um clássico de 007. Ele tem feito uma série de revisões, né, dos clássicos de 007, desde o primeiro até esse agora, que é o 007 contra a Chantagem Atômica, filme de 1965. E eu vou revisitar um filme que é polêmico, que é o Eu, Christiane F.
Eu, Christiane F.
Lembra do Eu, Christiane F., um filme de 1981, um filme alemão. É, ele tem um subtítulo, né?
Uhum, que a gente não pode falar.
Acho que até pode, né? Que é Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída, né? Que é assim, é um filme pesado, é um filme bem controverso, mas é um filme muito interessante. Então eu vou revisitar esse clássico Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída, filme de 1981. Tudo isso logo mais, por volta ali das 8 horas da noite, no novo episódio do podcast O Assunto é Cinema, no Spotify.
Muito bem, obrigado, Cleiton Salles. Tenha uma excelente, ou melhor, um restinho de semana e um excelente fim de semana para você.
Muito grato a todo mundo aqui e aquele abraço de cinema.
Abraço.
7h42 em Mato Grosso do Sul.
E de volta ao Táxi 104. Quartinho, você que é os olhos do agora, traduza para os nossos ouvintes o que está acontecendo neste momento nas ruas de Campo Grande.
Dilda, trânsito agitado na capital nesse momento. Me encontro na região urbana do Anhanguzinho, na Avenida das Bandeiras, aqui com a Liberdade, na Vila Carvalho, né? Pela Avenida das Bandeiras, trânsito lento para quem vem do Marco Roberto nesse momento e se desloca sentido Calógeras. No sentido contrário também dá um ponto de lentidão para quem está se deslocando sentido bairro. Temos alguns outros pontos na capital, com pequenos acidentes, abarroamentos, mas sem acidentes sem gravidade, viu, Zida? Vou passar um pouquinho para a região urbana do centro, nesse momento, onde nós temos a Avenida Afonso Pena, da Ernesto Geisel até a José Antônio, quem se desloca sentido Parque dos Poderes, o trânsito da Calógeras praticamente até a José Antônio é lento também nesse momento, e na divisa, onde eu estou aqui, da região urbana do centro, ainda a Rua Barbosa, abaixo da Belisário Lima, quem se desloca sentido centro, pode se deslocar, evitar a Rua Barbosa, porque é um fluxo bem pesado nesse momento. Pode pegar a Padre João Clipa ou a 14 de julho para evitar a Rua Barbosa. Nas demais ruas e avenidas, Hilda, trânsito fluindo normalmente, sem demais intercorrências, com os motoristas menos tímidos hoje, estão mais agitadinhos, mas tá bem tranquilo, viu, Leonardo? Você gostou do tímido, né?
Adorei o tímido, eu adoro quando você coloca qualidades adjetivas às ações das pessoas, os motoristas de Campo Grande, com muito respeito, lógico, sempre dando seta e sinalizando o trânsito caso haja algum acidente, para não provocar outros acidentes, né, Quartinho?
Com certeza, respeito, empatia, ainda se falando de maio amarelo, empatia, respeito, tranquilidade, bem espiritualizado, você vai chegar para o seu trabalho, vai retornar para sua casa, lembrando sempre que existem pessoas que amam você, gostam de você, estão esperando por você, então vamos ir e voltar com tranquilidade, com empatia e muito respeito do trânsito.
Muito obrigado, Quartinho, até amanhã com novas informações do trânsito da capital. Ele está de volta hoje aqui com a gente porque os assuntos sobre meio ambiente têm tomado a pauta dos últimos dias. Sérgio Carvalho, nosso colega e especialista em análise socioambiental, já está aqui na bancada desde o intervalo, já deu até uma palhinha com o nosso colega Cleiton Salles. Sérgio, os desmatamentos tiveram uma queda no Brasil e o Pantanal aparece como um bioma com maior redução proporcional. É uma boa notícia para você que é sempre muito otimista, né? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Leonardo, Paraná, bom dia, Zilda Vieira.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes do Agora 104. Sim, é sempre uma boa notícia, sempre motivos para a gente comemorar, né? Mas é importante a gente também fazer um mergulho nos dados. Mas antes disso, eu gostaria inclusive de propor aqui para o nosso ouvinte que a gente tenha a base desses dados. De onde vêm esses dados, né? Esses dados vêm da MapBioma. MapBioma é um conglomerado científico que reúne instituições do governo, universidades federais e públicas e uma equipe científica que analisa todos os dados dos biomas brasileiros. E aí, de novo, é o Brasil no protagonismo quando o assunto é meio ambiente, ciência e observação, né? A MapBiomas hoje está em todos os países da América do Sul e chegou à Indonésia. O que faz a gente olhar para esses dados e falar assim, opa, pera um pouquinho, vamos colocar o assunto do Agora 104,
mas,
né?
Mas por que é tão importante ter esses dados em mãos? Ontem a gente deu uma palhinha, mas para quem não acompanhou ontem, o nosso ouvinte que não conseguiu nos acompanhar ontem, por que é tão importante o Brasil ter esses dados em mãos?
Porque esses dados, Leonardo, eles revelam, na verdade, como o Brasil, em termos de sociedade, de instituições públicas ou privadas da área, estão se comportando com relação aos biomas, né? Então, quando a gente pega aí esses dados, nós estamos falando de dados que são tabulados desde 1985. É bastante tempo. E um detalhe que é fundamental. O que faz o MapBioma ser o que eles são hoje em termos de referência nacional e internacional? Eles usam os dados dos satélites, né, para fazer o monitoramento. Hoje, a metodologia é uma metodologia completamente 100% segura, porque ela é uma captação de dados via satélite, ou atualmente com a ajuda da inteligência artificial, ela entrega para a sociedade dados extremamente bem tabulados, bem analisados, e são cientistas que, e aí de novo, né, eu sempre vou levantar essa bandeira aqui, o papel das mulheres frente à ciência, né? O MapBiomas tem uma mulher responsável pela coordenação científica. Mas vamos lá, né? Vamos às boas notícias e também fazer esse mergulho. Quando a gente fala aí dos biomas no Brasil, nós estamos falando aí de 6, né, grandes regiões, que inclui aí Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Pantanal, né? Vamos ficar aqui, nós três, em três biomas, né? Que é o Cerrado, o Pantanal e a Floresta Amazônica, né? Os dados são positivos? São. Tem o que comemorar? Tem, né? Só o Pantanal teve uma redução aí de 48, alguns númerozinhos, né? É positivo, é super positivo. Nós estamos falando de dados comparativos com essa base de cálculo de 2024 e 2025, né? Mas veja, quando a gente fala de Pantanal, nós estamos falando de um bioma extremamente delicado, né? Ele é um bioma teoricamente pequeno no Brasil, extremamente biodiverso. Eu vou trazer uma informação aqui só para ilustrar para o nosso ouvinte. Quando a gente fala de bioma como Pantanal, a ECOA, por exemplo, que é a Ecologia e Ação, uma organização que faz vários trabalhos, né, entre outros assuntos, no Pantanal, há 30 anos atrás, os pesquisadores do ECOA falavam o seguinte: se você pegar uma reta de 300 metros e construir um murundum, todo mundo sabe o que é murundum, né? Sim. No Pantanal, no período de cheia, você provoca uma catástrofe em outras regiões do próprio Pantanal. Ou seja, o Pantanal precisa desse olhar, né? Então, mergulhar nesses números da MAP Biomas é entender que nós estamos falando de biomas, eles têm as suas fragilidades, né? O Cerrado, ele volta a aparecer como bioma mais tensionado com relação aos desmatamentos, às fronteiras, né? Mas aí tem um dado que é um dado que a gente um pouco senta e chora, tá? Que é o dado da Amazônia. O MAP Bioma identificou que no último período pesquisado, algo em torno de 5 árvores, e aí eu vou fazer um jogo aqui com vocês, foram derrubadas. Vocês acreditam que 5 árvores por dia, por semana, por mês?
Eu acho que é por dia.
Por dia. Zilda, chuta.
Já que você falou que é triste, imagino que seja por dia.
Por dia, por segundo. Isso.
Meu Deus.
É isso aí, né?
Assustador.
Assustador. Então, vejam, quando a gente fala sobre os números que são positivos, sim, são super positivos, vamos abrir a champanhe, vamos tirar o caviar da geladeira e vamos comemorar, tá tudo bem. Mas no momento que a gente mergulha nos números, só um pouquinho, nós ainda temos muito o que fazer sobre o meio ambiente.
Traduzindo, a gente precisa continuar investindo em políticas de manutenção de florestas, de... É isso?
Total, de preservação, mas mais do que isso, sabe, Leonardo e Zilda? É a gente trazer para o nosso ouvinte assim, eu, cidadão, como é que eu posso colaborar? E posso, tá bom?
Muito obrigado, Sérgio Carvalho, pela sua presença e sempre por esclarecer assuntos pertinentes ao meio ambiente.
Eu que agradeço, gente. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Sérgio. E no próximo bloco tem Papo de Esporte com Ricardo Paredes. Tem apresentação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Tem Libertadores e Sul-Americana.
Vamos para mais um intervalo e dessa vez com Shawn Mendes e Camila Cabello, com uma música que fala sobre uma atração irresistível e uma tensão romântica entre duas pessoas. Senhorita, o intervalo é rápido, nós já voltamos, agora 7h52.
Her body fit right in my hands, la la la. It felt like a lie. É o único tempo que existe de verdade. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. E é no agora que você pode agir. Desenvolvimento pessoal não acontece amanhã, acontece hoje. Respire fundo, olhe ao redor, perceba o que está ao seu alcance. A vida acontece no momento em que você presta atenção. Quando você vive o presente, o futuro agradece. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Programa Linhas Cruzadas é destaque na TV Educativa. Na edição dessa semana, os apresentadores Luiz Felipe Pondé e Thaís Oyama discutem a solidão dos idosos no século XXI. Será que o progresso nos condenou a envelhecer sozinhos? Na busca por respostas, eles conversam com o médico especialista em envelhecimento ativo, Egídio Dória. O Linhas Cruzadas vai ao ar quinta-feira, às 9:30 da noite. No canal 4.1 Educativa MS, mais humana, mais você.
Um segundo, é só isso que você precisa para mudar tudo. Uma mensagem, um olhar fora da pista e o que era rotina vira acidente. No trânsito, a sua atenção salva vidas, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere, desconecte, dirija com responsabilidade. Educativa 104, mais humana, mais você.
Notícia que toca, som que informa. Agora 104.
Agora 7h56 em Mato Grosso do Sul. Apito suou e o Ricardo Paredes chegou com um assunto muito pertinente para o Papo de Esporte. A seleção brasileira iniciou a sua preparação para a Copa do Mundo, isso mesmo, Ricardo Paredes? Bom dia.
Bom dia, Leonardo Paraná, bom dia, Zilda. Bom dia. É verdade, jogadores convocados por Carlo Ancelotti chegaram à Granja Comari em Teresópolis nessa quarta-feira para o início da preparação da seleção visando a Copa do Mundo 2026. O último a desembarcar na cidade foi Neymar. E o camisa 10 do Santos chegou em um helicóptero próprio. Foi o único, né? Dos 26 convocados, as únicas ausências são Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli do Arsenal e Marquinhos do Paris Saint-Germain. Os três jogadores só irão se juntar ao grupo nos Estados Unidos na próxima semana, após a final da Champions League, que acontece nesse sábado.
E por falar no menino Ney, como que está a situação médica dele?
Olha, a gente pensava que era uma coisa simples, né? Mas me parece que não é, viu, Leonardo? Olha só, o exame de imagem realizado por Neymar na panturrilha tomou conta do primeiro dia da preparação para o Brasil para a Copa do Mundo em Teresópolis. O clima é de apreensão e de suspense no início dos treinos no centro de treinamento da Granja Comari. A presença do jogador no amistoso contra o Panamá é considerada improvável. Neymar ficou numa clínica para os exames por volta de uma hora, mais ou menos. O médico Rodrigo Lasmar, o gerente de seleções Cícero Souza e o supervisor Sérgio Dimas estiveram no local. O jogador deitou o banco ao sair do local, depois de ouvir atentamente o médico Rodrigo Lasmar. Demonstrou preocupação no retorno à Granja Comari. Neymar se contundiu no jogo contra o Coritiba, dia 17 de maio, quando o Santos perdeu por 3-0.
Na Libertadores, o Platense tirou a invencibilidade do Corinthians, foi isso?
É, não deu pro Corinthians ontem, jogando em casa, jogando na Neoquímica Arena, o Platense venceu por 2-0. Fluminense, no outro jogo, venceu Laguaira por 3-1. Flu está nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Hoje tem Palmeiras e Júnior Barranquilla, Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil, times do Brasil na rodada de hoje da Liberta.
Os resultados de ontem da Sul-Americana e os times brasileiros foram bem na rodada?
Olha só, foram bem sim. O Vasco venceu o Barraca Central por 3-0. O Vasco vai disputar os playoffs. O Atlético Mineiro bateu o Puerto Cabello por 1-0. O Atlético está nas oitavas de final da Sul-Americana. Caracas 1, Botafogo 3. O Fogão está nas oitavas de final e é líder geral da Sul-Americana com 16 pontos ganhos. E o Bragantino venceu o Carabobo por 2-0. O Massa Bruta, o Bragantino, está nos playoffs da competição. Só uma explicação, a gente fala playoff, 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 olha só. Os playoffs da Copa Sul-Americana são uma fase eliminatória que antecede as oitavas de final. Eles reúnem os times que terminaram em segundo lugar nos grupos da Sul-Americana contra os times que ficaram em terceiro lugar nos grupos da Copa Libertadores da América. Só para dar uma explicaçãozinha para o amigo torcedor.
Muito bem, muito obrigado, Ricardo Paredes, mais uma vez. Hoje, às 11h45, na TV Educativa MS, canal 4.1, tem Giro do Esporte com Átila Eugênio e toda a equipe da Educativa MS.
A Zilda está assim hoje porque o timão dela perdeu ontem, né? Mas tá tudo bem, não tem problema.
Tudo bem,
não.
Tá classificado.
Tá classificado. Abraço, Paraná.
Um abraço. O Agora 104 fica por aqui, 8 horas da manhã. E eu sou Leonardo Paraná. E nessa edição contamos com a produção técnica do Juju e do Edson Silva, e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira. E nós tivemos produção e reportagem de um time de gigantes mulheres da comunicação: Magna Melo, Tereza Elcar, Flávia Rabelo e Nelly Terra.
Essa é a Fundação Jornalista. Jornalista Luiz Chagas, diretor-presidente jornalista Orlando Loureiro.
O nosso portal é o educativa.ms. Nos acompanhe no canal do YouTube Educativa MS. Siga a gente no Instagram e no TikTok, @educativaMS.
Encerramos com Legião Urbana em Ainda é Cedo. Tenha uma ótima quinta-feira. Tchau.
Separar.